Olá, Emanuel Campos e I3D Cast, um episódio fora da data. Me desculpem, mas de alguma maneira é sobre isso que nós vamos tratar hoje, afinal de contas. Como você se organiza? E essa regra é meio universal, não é um especial para a pandemia, mas como você se organiza para a sua vida? É o que a gente vai discutir hoje, né? Continuando uma série salteada de episódios sobre o que é empreender e o que é empreender na impressão 3D. Vem com a gente que espero que esse papo esteja bem bacana para vocês e ajude um pouco o nosso dia a dia. Ano passado eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre como cobrar por impressão 3D. E claro, foi muito criticado. Eu fiz o estudo de preço que qualquer empresa faria, levando em consideração coisas absurdas como ter um salário fixo reservado no mês, pagar aluguel, internet, água e luz, lucro, pagar impostos, amortização de investimentos. E para surpresa de ninguém, a hora que a gente coloca tudo isso numa balança, mesmo com uma Ender 3 de R$ 2.000 na época, você deveria cobrar algo ao redor de R$ 75 por hora. A comunidade Maker chegou a me escrever falando que eu vivia no mundo do Bob, em referência ao desenho dos anos 90 de uma criança que era muito imaginativa e até arrumar o quarto virava uma aventura. Muito parecido com os desenhos da A Hora de Justin, que hoje tem no Netflix Kids. Bem, eu sou muito imaginativo mesmo, e por vezes fico olhando para uma parede ou para uma impressora 3D trabalhando por algo entre 2 minutos e um dia inteiro. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a comunidade reclamava que, e eu cito, já tenho dificuldade em vender vasinhos cobrando R$ 15 a hora e esse sujeito quer que eu cobre R$ 75? É claro que o que ninguém leu é que se você tem outro emprego, se a impressora é um extra, se você não paga aluguel de escritório, seus custos são outros. Além disso, se entrarmos na vereda do extra, isto é, a impressora 3D é um caixa 2 que eu faço enquanto trabalho, enquanto eu durmo. Qualquer valor que pague a impressora e o filamento e sobrar algo para você é literalmente lucro. O nosso mercado brasileiro ainda não está totalmente educado em empreendedorismo. E é fácil entender isso. Vivemos num país capitalista, mas é só alguém começar a ganhar dinheiro, ficar rico, que a comunidade sai matando, cara. Ah, fica orgulhoso, não dá atenção para os amigos, agora ele é rico. A gente vê isso na nossa microcomunidade, gente. Cada vez que o Murilo faz um STL maneiro e alguém vai pedir, ele fala: Ah, eu comprei. Pô, e você não pode me dar? Não, tá escrito no contrato de termos de uso daquele STL que ele não pode dar. Menos ainda ele, uma figura pública. Fácil de achar quem deu o arquivo depois. Vivemos num país que é errado ganhar dinheiro. Que se é para um amigo, não deve ser cobrado. E quando o governo adiciona uma matéria optativa como empreendedorismo nas faculdades de humanas da USP, os alunos fazem greve, ao invés de ignorar o ocorrido ou não se inscrever simplesmente. Para empreender com qualquer segmento, a impressora 3D não é exceção. Você precisa, antes de comprar a impressora, fazer um plano de negócio. Você precisa definir o que quer vender para não se perder numa navegação sem fim pelo Thingiverse ou Fangs ou outra rede social qualquer. Para imprimir objetos inúteis que vão encher a casa. Então o plano social ele te ajuda a manter o foco. Definir um público-alvo ajuda a definir o nome da empresa, a imagem da empresa, o site da empresa para falar com aquele público-alvo. Você não pode ter uma empresa com nome genérico do tipo 3D Tech e vender brinquedos para cachorros. A frase é batida, mas vou repeti-la aqui. Clientes querem o quadro na parede, não o martelo. A impressora é a ferramenta que fará o produto, mas para o cliente não importa como o produto dele foi feito, ele quer saber se o produto é bom e se é barato. Se você vai fazer através de um sabonete com molde de silicone ou argila numa daquelas mesas que giram para você modelar e ela vira um vaso, isso não importa. Por exemplo, soluções dentais, você pode incluir isso no nome da sua empresa. Odontotec, soluções em próteses e laboratórios odontológicos. Ao fazer o plano de negócios com o mercado definido, é a sua chance de pesquisar por concorrentes desse segmento, ver o que oferecem, por quanto oferecem, em quanto tempo entregam. Busque no Reclame Aqui o que as pessoas que compram das empresas que já existem reclamam. É do prazo? É do preço? É do atendimento? Você vai conseguir fazer algo melhor nesses pontos? Por fim, ao invés de embarcar em tudo que a sua concorrência oferece, se você está recém começando, comece a oferecer algo que você domina bem. Não tente abraçar todo o portfólio e sobrecarregar sua pequena Ender. Crie parceiros. Se ofereça para alguns daqueles que são seus concorrentes para ser terceiro nas aplicações deles. Se aprimore no que faz e crie o portfólio do que fez. Exiba o trabalho que você conquistou. Acima de tudo, não tenha medo de estabelecer um preço que te faça feliz. Nem relógio trabalha de graça e até para dar as horas ele tem que ganhar corda ou bateria. E não tenha vergonha de impor o seu preço. Vá por mim. O cliente que mais negocia preços é aquele que mais reclama depois. E aí vem a última parte sobre empreender, que é aquela que eu realmente queria falar no episódio de hoje. Quando você está empreendendo, você irá, invariavelmente, pegar projetos mais longos, algo que será mais consultivo e que logo você descobrirá o maior problema de empreender no país, que não são os impostos, mas uma verdade universal. Você, na sua empresa, ocupa todas as cadeiras. Você é o engenheiro, é o contador, é vendas, é assistência técnica. E quando você desempenha o papel de uma destas cadeiras, você não faz as outras. Vender é difícil, mas é mais difícil ainda quando você já está ocupado em outro projeto. Em resumo, enquanto você está em um projeto, não vende. Enquanto você vende, você não faz o projeto. Equilibrar sua agenda entre esses papéis é fundamental para prosperar enquanto você é um pequeno empreendedor. Eu falhei nessa agenda nesse último mês todo, praticamente. É claro que a minha vida virou de ponta cabeça, o podcast não saiu na data, e em meus projetos eu posso afirmar que estou atrasado em categoricamente todos. Aliás, menos um. A revista ainda está em dia. Não se preocupem com a revista, assinantes. Mas no geral, eu quero deixar algumas dicas sobre como se programar para agir enquanto empreende, sozinho ou com uma equipe pequena, para que você não cometa meus erros. E atenção, eu vou cobrar royalties para quem repetir meus erros, hein? Lei número 1. Nunca ocupe a sua agenda 100%. É sério. No calor de fazer e acontecer, a gente quer preencher a agenda. Reuniões, visitas a clientes, terminar projetos. E então basta um pneu furado que você se enrola por semanas nas suas tarefas. Sempre deixe folgas no meio da manhã, depois do almoço, no meio da tarde, um pouco antes do expediente, para você ter aquele tempinho para fazer algo um pouco a mais nesse projeto, ou simplesmente respirar e pensar no que precisa ser feito. Lei número 2. Se você ocupa todas as cadeiras da sua empresa, contador, engenheiro, vendedor, técnico e estagiário, e sempre seja estagiário também, assim você pode culpar o estagiário pelos erros, crie horários para ser cada um desses personagens e crie bons horários. Não adianta ser seu próprio contador depois do horário bancário, ou em finais de semana, quando nada pode ser feito a respeito das suas descobertas, dos boletos para pagar ou pedir alguma certidão. Não adianta colocar o boné de vendedor antes das 8 da manhã ou depois das 18. E não adianta ser seu técnico de manutenção de impressora durante os horários comerciais. Claro que se tiver uma emergência você vai ter que arrumar, mas não faça manutenções preventivas durante aquele horário comercial que você podia estar ligando para alguém ou sendo consultivo. Você pode, por exemplo, reservar as manhãs para ligações e e-mails comerciais e a partir do finalzinho da tarde para fazer retornos, retornar chamadas perdidas, antes das 18, é claro. Das 10 às 12, você pode ser o seu contador. E já vai sair para o almoço sabendo que precisa ir no banco, ou passar em alguma loja, comprar alguma coisa. Deixar trabalhos longos imprimindo logo cedo, logo na manhãzinha, para que você tenha esses trabalhos concluídos durante a tarde. Ou você volta do almoço já a tempo de agarrar esses projetos. E das 14 às 16, você é o consultor das vendas realizadas. É quando você executa tarefas para os trabalhos que você fez. E aí você também tem todas as noites, fins de semana, feriados, para estender agindo como consultor. É difícil. A gente fala, vou deixar de trabalhar das 8 às 5, né? E acaba trabalhando muito mais do que isso. Mas é o preço da liberdade. Lei número 3. Escreva tudo. Eu sempre confiei na minha memória, mas podem ser os meus 40 anos, pode ser o número de projetos que eu estou envolvido, e logo me vi este mês perdendo horários e atrasando em reuniões. Coloca tudo num planner em papel, que fique sobre a mesa, ou colado na parede em sua frente. É ótimo! Terminou uma ligação e o cliente pede para retornar às 16, anota no papel da sua frente. Alguém quer que você ligue de novo na semana que vem? Coloca no papel referente à semana que vem, ligar para fulano. Teve uma ideia para resolver o seu problema durante a fila do banco? Escreva no bloco de notas do smartphone, se manda um e-mail, se manda um áudio de WhatsApp, o que for preciso. Existem algumas regras para organizar que eu sigo desde os tempos imemoriáveis da Palm. Uma forma de smartphone, só que sem o fone, que era baseada em quatro aplicativos chamados PIM, Personal Information Management, ou gestão da informação pessoal. Todos os telefones modernos ainda têm esses mesmos quatro aplicativos de PIN, só que a gente nem usa mais. E eu não sei bem por quê. Parte porque é parte dessa informação está nas redes sociais, parte porque a gente tem a informação da agenda já vai para o WhatsApp, mas aí que mora o descontrole. Tome por experiência pessoal. Eu fui deixando de atualizar as agendas das pessoas, seus telefones, seus aniversários, seus endereços, e de repente, quando eu me vejo sem internet, eu estou sem acesso a essas informações. Eu deixei de anotar as tarefas que eu estava, porque eu tinha um app, então eu não precisava mais marcar tarefas. E o app saiu para manutenção num dia, nunca mais voltou, e eu fiquei sem as minhas informações que estavam lá. Eu deixei de usar o bloco de notas porque o Notes do iCloud sincronizava tudo que eu tinha. E quando eu estava na plataforma da Apple era maravilhoso. Com o tempo eu fui trocando o telefone para o Android, o laptop para o Windows. E eu tinha aquela certeza de que a qualquer momento eu vou em iCloud.com e acesso. Aí ficou pesado ficar pagando a assinatura do iCloud para nada. Cancelei. E cadê minhas notas do iCloud? Tan, tan, tan. Eu perdi uns 5 anos de notas, colunas. Guardadas, textos para revisão futura, porque eu abria o bloco de notas, começava a escrever com a certeza que estava sincronizado. Bom, eu esqueci de apertar algum botão na hora de cancelar minha assinatura. Então, hoje nós falamos sobre as mazelas e dores de empreender, em qualquer que seja o segmento que você atua. Até com impressão 3D, vejam só. Espero que essas dicas possam ajudar vocês a empreender melhor. E se as dicas falharem com vocês, descubram quais são aquelas que funcionam na sua rotina. E se vocês falharem com as suas rotinas, como eu falhei essa semana, não tenham medo em cancelar tudo por uma semana e arrumar a casa. E tentar sair melhor do que entraram nessa confusão. Sabe aquela pessoa que tropeça, mas não chega a cair, e vai tropeçando e tentando nadar no ar por uns 10 metros, e na maioria das vezes cai de uma forma ainda pior do que seria só tropeçar? Geralmente bate na cara de um garçom que vinha com um bolo gigante e você vai lá e tropeça em cima da pessoa? Tentar arrumar sua agenda sem interrompê-la é isso. Uma outra metáfora é como tentar arrumar o avião durante o voo. Pode até dar certo, mas na maioria das vezes é só uma má ideia. São quatro os apps de PIN que eu recomendo que vocês tenham e que vocês tenham uma cópia ou impressa ou offline. A agenda de endereços, a agenda de compromissos, o bloco de notas, para você ter aquela ideia, aquele insight para começar a escrever um artigo, e tarefas, anotação de tarefa. O que é uma tarefa? Por que ela não está na agenda de compromissos? Tarefa é tudo aquilo que você não tem um horário específico para fazer. Uma consulta com o médico às 3 horas da tarde é uma agenda. Mas lembrar de comprar o óleo essa semana é uma tarefa. Em algum momento, quando você passar perto, você vai lá e compra o óleo. Com esses quatro caras atualizados offline, você consegue ajudar a sua vida muito bem. E aí, dentro do app Agenda, dividir os seus papéis para a hora bloquear o horário para você ser um contador, para você ser um vendedor, para você ser um técnico, vai complementar esse ecossistema. Nós temos à nossa mão hoje aparelhos incríveis, mas a gente não faz o básico. Confiamos muito nas redes sociais, nos enchemos de compromisso. Eu posso dizer que aceitei recentemente todos os treinamentos e palestras grátis do LinkedIn, para me descobrir sem agenda para assistir a eles, né? E se algum tinha vaga limitada, me desculpa, provavelmente roubei a vaga de alguém naquela gula de participar de tudo. Empreender tem que ser um cara organizado. A ideia do inventor maluco num quarto tomado por objetos geralmente se contradiz a um cara organizado que atende bem aos compromissos. O empreendedor é quem equilibra esses dois caras. Quem tem um momento para ser um inventor maluco e sabe que a hora que toca o relógio, troca o boné, é hora de ser um cara organizado. Recadinhos da semana. Nossa revista passou dos 2 mil downloads. Já temos quase 50 assinantes e eu não consigo controlar todos os WhatsApps que a revista circulou. Quero agradecer a todos que pegaram a revista, que circularam a revista, que mostraram para os amigos. A próxima edição vai ficar incrível. Eu já li o artigo que o professor Willon Santos mandou e sei que vocês vão curtir. E tem muito mais vindo por aí. Então, vai em www.impresso3d.com.br para saber mais da nossa revista. Procura por ela no Hotmart, que é a nossa plataforma de assinaturas, está lá no Hotmart. E fica ligado que tem novas tecnologias vindo. A Stratasys lançou uma máquina nova, está lançando processos novos de impressão 3D. Tem muita coisa acontecendo no mercado e eu não vou nem adiantar tudo o que está acontecendo aqui para não dar spoiler. Em outras notícias, está chegando a Odonto Week, a semana de aprofundamentos em biofabricação aplicada à odontologia promovida pela BioEdTech. É só ir lá no site www.bioedtech.com.br. BioEdTech é B-I-O-E-D-T-E-C-H. BioEdTech. Lá você vai poder fazer a sua inscrição para mais de 8 horas de conteúdo ao vivo, online, e que você pode continuar acessando essa plataforma por mais 3 meses depois do evento. É super baratinho e vai ter a participação de pesquisadores do mundo inteiro mostrando ferramentas, softwares, tecnologias para você fazer desde a comparação da impressão 3D tradicional com aquela que ela é fabricação, biofabricação. E até softwares, plataformas de transformar DICOM em arquivos STL, como fazer o tratamento da imagem, como fazer um aprofundamento. É nos dias 20, 21 e 27 de abril. Então corre lá no site para fazer sua inscrição, que são as últimas 8 vagas desse trabalho maravilhoso. Por fim, quero agradecer a minha família pelo apoio e impulso que tem me dado com a revista, o podcast, com um monte de projetos pessoais que eu invento de fazer. Sem a ajuda de cada um deles, sem esse impulso, sem uma crítica, nada disso estaria acontecendo. Literalmente, às vezes, como este microfone que eu estou usando hoje, que foi um presentão do meu irmão, Gustavo Campos. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem que eu tive aula com meu pai na faculdade, lá na FATEC, e que ele me deu DP, ou seja, ainda fiz duas vezes a matéria dele. O que todo mundo esquece é que esse senhor que me deu aula na verdade a vida inteira. Lá na faculdade foi apenas algo formal por 6 meses, dois semestres, um ano, por causa da DP. Mas sem as suas correções e apontamentos, eu não consigo imaginar onde o podcast, a revista e os outros artigos estariam. E a minha mãe eu quero agradecer particularmente, porque ela tem se tornado uma especialista em impressão 3D, fazendo longos e acertados reviews a cada episódio do YouTube, do podcast ou artigo que eu escrevo. Eu fico realmente feliz e surpreso de ver que ela está me corrigindo ou perguntando cada vez coisas mais técnicas a respeito da impressão 3D. Sinal que a atenção dela não tem sido mera formalidade e que o meu material está de fato ajudando a formar alguém. Obrigado à minha esposa também, que me deixa gravar esse podcast, cuida de 2 diabinhos da Tasmânia que eu tenho em casa, meus filhos gêmeos, para que eu possa gravar esses programas, os vídeos do YouTube, escrever para a revista, relativamente sem interferência. Família é fundamental também no empreendimento. Uma coisa que eu não falei antes, inclusive, mas que eu não posso encerrar o programa sem dizer. Ao ter a sua empresa, saiba que você leva com ela, direto ou indiretamente, a sua família toda com você. Se você tiver a sorte de que sua família te apoie e te ajude, a jornada com certeza será mais suave. Eu não posso dizer que ouvi todos os conselhos que a minha esposa me deu, mas posso garantir que não tomei uma só decisão sem ao menos ouvi-la. Porque cada decisão que nós tomamos afeta a agenda do lar, afeta a nossa rotina e afeta a vida das pessoas que moram com a gente. É isso que eu queria dizer para vocês no episódio de hoje, atrasado. Não quis usar pauta fria, porque eu tinha certeza. Pauta fria é aqueles áudios que eu deixo gravados, caso tenha uma emergência, tenha que levar um filho no hospital. Eu não quis usar esse tipo de áudio essa semana, porque eu acho que a experiência que eu estou atravessando essa semana dava para compartilhar com vocês. Eu mesmo tomando todos os cuidados, isolar os papéis de cada um, cada papel que eu desempenho na minha vida, mantendo as coisas agendadas, relativamente escritas, às vezes a gente se perde. E isso é ainda mais grave quando a nossa empresa depende da nossa agenda. Tomem cuidado e nos vemos na semana que vem no horário correto.